Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Bom dia, ouvintes sintonizados na Áudio Ativo. Eu sou o Ítalo e hoje é terça-feira, precisamente às 11h10 da manhã. Estamos aqui ao vivo nesse nosso encontro semanal que você está aqui toda semana, que eu sei. 27 de julho de 2021, primeira semana de Olimpíadas e já recheada de emoções. Olha, nesses últimos dias aí, quem não derramou uma lágrima, eu duvido que ainda tenha algum coração dentro desse corpo, né? Faltam 159 dias para terminar o ano. E faltam 483 dias para a Copa do Mundo do Catar. É isso mesmo aí, com o início das Olimpíadas, mudamos aqui a nossa contagem regressiva. E hoje quem está vindo à bancada virtual aqui comigo é a minha grande parceira, já a minha dupla aqui do Giro, Carol Ávila. Bom dia, Carol, tudo bem?
Bom dia, Ítalo. Tudo ótimo. Realmente uma semana muito emotiva com as Olimpíadas. Também quero deixar aqui um bom dia a todos os nossos ouvintes da Audio Ativo. Sejam muito bem-vindos a mais um Giro, que está começando para te deixar informado nas principais notícias da semana. E mais uma terça-feira começando também, né, Ítalo? Conta pra gente quais são as datas comemorativas do dia de hoje.
É isso aí, hoje, dia 27 de julho, e olha, eu vou incluir uma data comemorativa aí que fresquinha que aconteceu hoje mesmo, 27 de julho de 2021, a medalha de ouro de Ítalo Ferreira, uma grande data comemorativa, uma data histórica para o Brasil, a primeira medalha de ouro aí em Tóquio, a primeira medalha de ouro da história do surf, então fica aí essa é a homenagem ao grande Ítalo Ferreira. Hoje também é Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. O câncer realmente que é uma doença muito, muito perigosa, mas se descoberta precocemente, pode ter um tratamento aí o tanto quanto mais tranquilo, né? E aqui no Brasil, hoje também é dia do despachante, dia do motociclista, dia da prevenção de acidentes de trabalho e dia do pediatra. Então aí, todos os meus parabéns a esses profissionais.
Tá aí, gente, muito legal, né? Deixamos um abraço para todos os despachantes, motociclistas e os pediatras que trabalham no nosso Brasil. E agora vamos começar com a leitura das capas de jornais.
É isso, começando aqui pelo jornal O Globo. Bolsonaro recua de veto e agora admite fundo eleitoral maior. Intervalo entre doses da Pfizer cai a 21 dias. E agora sobre as Olimpíadas, aí o destaque para Fernando Schäffer, natação de volta ao pódio, lembrando que o Schäffer aí ganhou uma medalha na natação, mas isso a gente vai ver mais para frente aí no Giro.
E agora indo para o jornal O Estado de São Paulo. Deputados beneficiam familiares com emenda do cheque em branco. Ouro Olímpico, Ítalo Ferreira nunca deixou de lado a prancha de isopor em que aprendeu a surfar. Economia vê volta dos investimentos mais rápidas do que em outras crises. E agora está na hora de falarmos de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Isso aí não é esporte olímpico, lembrando que o futebol brasileiro ainda não parou, então vamos continuar, vamos falar um pouco sobre os cariocas aí, sobre a semana dos cariocas. Nessa terça-feira, o Fluminense entra em campo pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.
O tricolor enfrenta o Criciúma, que recentemente foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Catarinense.
O jogo acontece às 7h15 da noite e será em Santa Catarina, no estádio Heriberto Wilson.
No último domingo, a equipe carioca foi superada pelo Palmeiras, em São Paulo. Contudo, segue fazendo uma temporada bem sólida e possui atenção direcionada para a Libertadores.
E se o Fluminense vive uma situação tranquila em seu ambiente, sem muita animação, nem muita irritação, por outro lado, os rubro-negros estão eufóricos com o momento do time.
O recém-chegado Renato Gaúcho emplacou 3 goleadas seguidas nos últimos jogos.
sendo que uma delas foi responsável por selar a classificação na Libertadores e a outra, contra o São Paulo, é responsável por marcar o fim de um tabu que incomodava muito os torcedores.
O mais querido volta a entrar em campo na quinta-feira pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.
O adversário é o ABC do Rio Grande do Norte, de Natal, que disputa a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.
Portanto, a expectativa é de mais um show de futebol do Flamengo para manter a alegria generalizada.
Outra imensa torcida que está desfrutando o momento é a do Gigante da Colina.
Também de técnico novo, o Vasco goleou o Guarani no último sábado, jogo esse que marcou a estreia de Lisca no comando técnico da equipe.
Com esse resultado, o Cruz Maltino chega a 6 jogos de invencibilidade na Série B e encosta de vez na briga pelo acesso.
Agora, o Vasco terá que virar a chave para a Copa do Brasil, onde possui um grande desafio contra o São Paulo.
Os cariocas vão até o Morumbi em busca de qualquer resultado que facilite a missão para o jogo da volta. O confronto é visto como de extrema dificuldade.
E por fim, mas não menos importante, o Glorioso tenta encontrar um caminho de vitórias com Enderson Moreira.
No último sábado, o Botafogo venceu o Lanterna Confiança pelo placar mínimo na estreia do novo técnico.
A atuação do Alvinegro foi péssima, assim como o jogo no geral, mas o importante são os 3 pontos conquistados, que dão confiança para os jogadores nessa sequência de campeonato.
E a Estrela Solitária foi eliminada precocemente da Copa do Brasil e não está na fase de oitava de final.
Com isso, entram em campo hoje pela Série B contra o CSA.
E essa vitória de hoje aí é tida como de extrema importância para o Botafogo conseguir de vez encostar no pelotão de cima, começar a avisar já a primeira metade da tabela, porque o campeonato já está chegando na metade. Bom, e agora aqui, 11h16 da manhã, vamos saber as atualizações da saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu nesta segunda-feira um pedido de uso emergencial da vacina Sinopharm contra a Covid-19.
A solicitação foi feita pela empresa Blau Farmacêutica, que representa a vacina do laboratório chinês no Brasil.
O imunizante ainda não tem contrato com o Ministério da Saúde, mas já teve seu pedido de uso emergencial aprovado pela Organização Mundial da Saúde no início de maio.
É o 5º imunizante a ser incluído em uma lista da entidade desde o início da pandemia.
A Secretaria-Geral da Presidência informou nesta segunda-feira que o presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto que facilitaria o acesso a remédios orais contra câncer por meio dos planos de saúde.
A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional no início deste mês e visava reduzir as exigências para que os planos de saúde fossem obrigados a custear tratamentos orais contra o câncer.
Vetos presidenciais a projetos ou a trechos de projetos aprovados pelo Poder Legislativo precisam ser analisados pelos parlamentares, que podem mantê-los ou derrubá-los.
E nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 587 mortes pela Covid-19, totalizando então 550.586 óbitos desde o início da pandemia.
Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.101 mortes, a mais baixa desde 23 de fevereiro. E agora vamos seguir o calendário de vacinação contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. Ontem a semana começou com a vacinação das primeiras doses paralisada, devido à falta de doses das vacinas. Amanhã, quarta-feira, o calendário é retomado para a vacinação de pessoas com 34 anos. Quinta-feira será a vez de mulheres com 33 anos e na sexta poderão se vacinar os homens de 33 anos. Quinta e sexta terão repescagem para todos com 33 anos ou mais no período da tarde. E no sábado também poderão se vacinar pessoas com 33 anos ou mais. Lembrando que as unidades também seguirão aplicando a segunda dose conforme a data estipulada no comprovante.
Então vamos agora atualizar o número de vacinados aqui no Brasil. Lembrando que são informações baseadas no boletim do Consórcio de Veículos de Imprensa, divulgado ontem às 8 horas da noite. Ao todo, o Brasil já conta com cerca de 96 milhões de vacinados com a primeira dose, o que equivale a cerca de 45% da população, portanto, é quase metade da população brasileira já recebendo a primeira dose. Ao todo, já são cerca de 38 milhões de pessoas, o que equivale a quase 18%, que estão totalmente imunizadas com as duas doses ou que recebeu aí dose única. Realmente muito bom saber esse avanço da vacinação, quase metade da população já recebendo a primeira dose. Aí nas próximas semanas a tendência é que muitos estados comecem já a vacinar todos os adultos acima de 18, então a vacinação está avançando cada vez mais perto aí de volta à normalidade, né? Então por isso que às 11h20 a gente vai chegando aqui no nosso momento do giro, onde você fica ligado em tudo sobre economia, só que em 30 segundos.
Economia, as notícias que mexem com o seu bolso.
Brasileiros criam startup para combate de assédio a fraudes financeiras em jogos online.
Ibovespa fecha a segunda-feira em alta de 0,76%.
Rumores sobre a Amazon aceitar criptomoeda impulsionam o Bitcoin para os 40 mil dólares.
Mercado brasileiro já vê alta de 1 ponto percentual da taxa Selic em agosto. E agora, né, conseguimos finalizar aí, acho que em 30 segundos, Ítalo. Bom, 11 horas e 21 minutos, hora do nosso rápido intervalo aqui no Giro de Notícias, mas não saiam daí que o programa ainda tem muito conteúdo hoje.
É isso, enquanto isso, para homenagear as conquistas brasileiras do skate em Tóquio, nada melhor do que o rei do estilo de vida skatista, Chorão. Então fiquem aí com a música do Charlie Brown Jr. nesse intervalo e não saia daí que em 2 minutinhos a gente volta.
Meu nome é Chorão, eu sou linha de frente, mas esqueço do mundo quando ando de skate. De vez em quando eu vou pro baile que é pra sola gastar. Eu trabalho pra caralho, mas nasci pra vadiar. Porque é bem assim que eu sou, o maloqueiro que virou. Seu castelo de areia, o vento levou. Muitos sabem quem eu sou, mas poucos me conhecem. Uma mulher que eu já catei, pode crer que não me esquece. Vencer na vida não é fácil, num mundo decadente. 1 milhão de recalcado pra puxar o seu tapete. Mas do jeito que eu vim, é do jeito que eu vou. É como vivo, como ando, como penso, como sou. Skate eu vim, skate eu vou. Na vida, seguindo meu instinto, protegendo a minha família. Skate é minha cara, música é minha vida. Me deu tudo que eu tenho, e o que eu tenho tem valor. Pode crer que o bom malandro também foi meu professor. Eu não sou otário, eu aprendi a lição. A sintonia faz o sangue faz o irmão. Vem comigo então, não liga pra ele não. Nós somos tudo maloqueiro, eles são tudo cuzão. Sou do tempo de skate, do Nevama nem glória. Quem não conhece o passado não tá ligado na história. Tem skate no sangue, tem skate na memória. Aí, diz pra mim. Você quer minha amizade, vai ter que provar pra mim quem é você de verdade, se vamos juntos até o fim. Porque eu não quero do meu lado alguém que não confie em mim, não. Porque eu não quero do meu lado alguém que não confie em mim. Skate na veia dos irmãos. Você quer minha amizade.
E voltamos do nosso intervalo para dar continuidade à nossa programação. E aí, o que vocês acharam da música? Charlie Brown Jr. realmente foi uma representatividade muito importante, não só para o skate em São Paulo, mas para o skate brasileiro como um geral.
É isso, eu particularmente também gosto muito do Charlie Brown Jr. E até me lembrou ontem, né, antes de ontem, na verdade, que o filho do Chorão botou nos stories que o pai dele via a Raíssa Leal, a fadinha, andar de skate, sendo que a Raíssa começou a andar de skate depois que ele faleceu aí. Foi um story infeliz, podemos dizer assim, do filho do Chorão, né?
As redes sociais sempre têm dessas. Mas agora, 11 horas e 24 minutos, hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política, os Três Poderes no seu rádio.
Fundão Eleitoral.
Uma semana após garantir que vetaria a proposta de 5,7 bilhões de reais para o fundo eleitoral de 2022, Bolsonaro defende agora o valor de 4 bilhões de reais.
O presidente informou que pretende cortar os 2 bilhões extras da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 e irá manter os 4 bilhões que são previstos na lei.
Bolsonaro ainda alegou nesta última segunda-feira, dia 26, que, caso não cumprisse o fundo total de 4 bilhões, poderia estar em curso de crime de responsabilidade.
E no último sábado, dia 24 de julho, foi marcado por mais um dia de manifestações contra o atual governo.
Manifestantes em diversas capitais do país pediam o impeachment do presidente Jair Bolsonaro e mais vacinas para a população.
Diversas organizações de São Paulo, como a Coalizão Negra por Direitos e a Coalizão Evangélica, marcaram presença nos atos.
Também em São Paulo, na Zona Sul, a estátua do bandeirante Borba Gato foi incendiada por um grupo de manifestantes.
O incêndio foi defendido como um protesto contra figuras racistas e genocidas exaltadas na história do Brasil.
Com centenas de pedidos de impeachment, Bolsonaro abraça Centrão para se manter.
Na contramão do que prometia em 2018 de acabar com a corrupção, Bolsonaro coloca senador Ciro Nogueira como ministro-chefe da Casa Civil.
A reunião entre os dois políticos ocorreu agora pela manhã e Nogueira aceitou o convite para o cargo.
Sua posse deve ocorrer nesta quarta-feira.
Atualmente, Nogueira é alvo de duas denúncias criminais em casos ligados à Lava Jato.
O senador também é investigado por suspeitas de subornos e distribuição de propinas.
Ontem, segunda-feira, Bolsonaro defendeu sua escolha ao afirmar que, se Ciro for julgado e condenado, o presidente irá afastá-lo do governo.
Agora, 11h26 da manhã, é hora de saber como fica o tempo no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
27 de julho de 2021, o dia amanheceu ensolarado e quente, diferente do que vinha sendo registrado aí nas últimas semanas. Agora, os termômetros marcam por volta dos 30 graus e a máxima de hoje será de 32, com mínima ali de 18 graus, só que só lá pela madrugada. Mas se você achou que o Rio de Janeiro estava aí voltando ao normal, é melhor não se empolgar. O restante da semana será marcado pela chegada de mais uma onda de frio. A temperatura, a partir de quinta-feira, não passará dos 18 graus. E no final de semana, o frio continuará presente, com o domingo sendo o dia mais quente, com máxima de 21 graus. Aí, o carioca realmente se iludiu, ontem fez calor com o sol, hoje de novo, novamente abrindo o sol, com um dia quente novamente. E eu acho que o carioca se iludiu achando, opa, estamos voltando à normalidade, mas não. Uma onda de frio vem de novo aí, para assustar, né, e agasalhar todos nós. Como é que tá aí em São Paulo, Carol, essa semana?
Opa, Ítalo, toda vez que você fala da previsão no Rio, eu fico morrendo de inveja. Aqui ainda tá bem friozinho, mas tá um pouquinho melhor do que semana passada, tá um clima ameno. Hoje bateu um sol aqui no meu bairro, mas o que promete mesmo é que essa frente fria chegue com tudo a partir de quinta-feira. Então, provavelmente a situação vai ficar bem tensa a partir de quinta. E agora, 11 horas e 28 minutos, hora de ver o que vai rolar de esporte hoje na TV. Conta para os nossos ouvintes, Ítalo.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Antes de ir para o calendário olímpico, vamos passar pelos jogos de hoje aqui no futebol brasileiro, né? Pela Série B, o Botafogo, tentando emplacar em uma sequência de vitórias, enfrenta o CSA às 9h30 da noite. Transmissão do Premier. Pela Copa do Brasil, mais dois jogos. Criciúma e Fluminense fazem o primeiro jogo das oitavas de final às 7h15. E logo depois, o Vitória enfrenta o conturbado e inconsistente Grêmio às 9h30 da noite. Transmissão dupla do Sport TV 1. Agora sim, talvez o mais esperado por todos, indo para Tóquio, temos agenda cheia, como tem acontecido aí nos últimos dias. Eu não vou conseguir aqui especificar os canais que vão passar, mas eu adianto que no Sport são quatro canais do Sport TV, mais a Globo na TV aberta e o Band Esporte também passa. E também tem o Globosat Play, né, que virou canais Globo, que também tem mais de, enfim, muitos canais lá para acompanhar todas as modalidades. Então é uma confusão, nem as próprias emissoras sabem o que vão passar, em qual horário, então fica aí só a relação geral dos canais que passam. Vamos por ordem cronológica dessa noite de terça-feira e manhã de quarta, né? Destaque para os brasileiros, mas vamos citar algumas outras, alguns outros confrontos de outros países também no caminho. Começando às 10h20 da noite, tem badminton com a Fabiana Silva pela terceira rodada da fase de grupos. A partir das 10h30 começa a natação, que tem final com o Léo de Deus. Às 11 horas da noite, vôlei de praia com Ana Patrícia e Rebeca, pela segunda rodada da fase de grupos. Também às 11 horas da noite, tem judô até 90 quilos com o brasileiro Rafael Macedo. Lembrando que o Brasil no masculino já ganhou uma medalha no judô com Daniel Cargmin. Continuando no judô, ainda no judô, às 11h40, tem a Maria Portela, na categoria até 70 quilos. Às 1h40 da manhã, a seleção dos Estados Unidos de basquete enfrenta o Irã, em busca aí de uma recuperação na fase de grupos. A seleção americana de basquete, passando por uma crise, perdeu os dois amistosos preparatórios, perdeu a estreia para a França. Realmente complicada a situação aí da melhor seleção, né? Às 2h10 da manhã, o brasileiro Keno Marley enfrenta o chinês Chen Daishan, pelas oitavas de final do boxe. E às 2h20 da manhã, também tem a Argentina e França pela terceira rodada da fase de grupos do vôlei masculino. A Argentina aí que tomou uma virada espetacular do Brasil. Às 3h30 começam as quartas de final do tênis de mesa. E o Hugo Calderano acabou de vencer, o jogo começou 8h30 e venceu por 4-7-3. Então vai estar presente aí nas quartas de final. Às 5 da manhã, a seleção masculina de futebol duela contra a Arábia Saudita pela terceira rodada da fase de grupos. O Brasil que venceu o primeiro jogo e depois tropeçou contra a Costa do Marfim, empatando por 0-0. Às 7h30 da manhã, chegando no final aí do dia de competição, a seleção masculina de handebol joga contra a Espanha, tentando conseguir a primeira vitória na fase de grupos. E logo depois ali, às 8 da manhã, temos as finais gerais da ginástica artística, também com brasileiros aí na disputa. E para fechar, finalmente, às 9h45 da manhã, a seleção masculina de vôlei enfrenta o Comitê Olímpico da Rússia, em disputa direta pela liderança do grupo. Lembrando que é Comitê Olímpico da Rússia, pois a Rússia aí sofreu uma punição devido a diversos escândalos envolvendo doping, mas conseguiu aí desenrolar, né, com o COI, que liberasse pelo menos o comitê para jogar sob o nome de Comitê Olímpico Russo. Né? Realmente muita coisa. Tem acompanhado essas Olimpíadas, Carol?
Nossa, demais. Estou muito animada ainda para o que vem. Ontem também foi muita emoção no surf. Esses últimos dias também com o skate, o vôlei. Hoje de manhã mesmo o vôlei acabou matando meu coração. Mas desses daí eu estou muito ansiosa para o Keno Marley no boxe e também para a nossa delegação na ginástica artística. Especialmente esses dois eu estou querendo muito assistir. E agora a gente vai continuar com as Olimpíadas, não é isso, Ítalo?
É isso aí, eu trouxe aqui um panorama geral enquanto falava programação, mas para aprofundar, trazer mais detalhes para a gente, é hora de saber do que mais relevante aconteceu nessa primeira semana de Olimpíadas, né? E para isso eu vou chamar o nosso repórter Hugo Senna, que comanda aqui o nosso Giro Olímpico. Bom dia, Hugo, tudo bom?
Tudo bem, sim, Ítalo. Bom dia para você, bom dia para a Carol, bom dia para aqueles que nos ouvem. Então, no skate, o Kelvin Hoffler garantiu a primeira medalha das Olimpíadas do Brasil e conquistou em uma final emocionante. Mas assim, faz mais tempo que as Olimpíadas estão a começar oficialmente, desde a cerimônia de abertura na sexta-feira passada. Mas aposto que nenhum momento emocionou e alegrou mais os brasileiros que a madrugada de segunda-feira, dia 26, do skate feminino, a Raíssa Leal, né, como uma verdadeira fadinha, como ela é chamada, enfeitiçou a todos com alegria e leveza com que andava em seu skate. Resultado? Medalha de prata para ela, mas um momento de ouro na história do esporte olímpico brasileiro. Aos 13 anos, Raíssa se tornou a atleta mais jovem da história do Brasil a subir ao pódio em Olimpíadas. Na mesma disputa, Letícia Buffoni e Pamela Rosa não se classificaram para as finais, infelizmente. Ainda falando sobre os esportes estreantes, mas agora sobre o surf, o potiguari Ítalo Ferreira, né, xará do nosso âncora aqui, conquistou o primeiro ouro para o Brasil em Tóquio, superando o japonês Kanoa Igarashi. Já Gabriel Medina, um dos favoritos no surf, não chegou à final e perdeu na disputa pelo bronze, ficando com o quarto lugar. As notas dos jurados para Medina, inclusive, foram muito criticadas pelo público brasileiro. Na natação, Fernando Scheffer garantiu bronze nos 200 metros livres. Nas classificatórias dos 200 metros por borboleta, o brasileiro Léo de Deus se classificou para a final da disputa com o segundo melhor tempo. Então é outra esperança de medalha para o Brasil. No judô, Daniel Karginin também conseguiu bronze na categoria até 66 quilos. Kathleen Quadros, infelizmente, que foi porta-bandeira da delegação com o levantador Brunin, foi derrotada na repescagem e não se classificou para a disputa do bronze. No quadro de medalhas, o país sede dos Jogos Olímpicos, o Japão está liderando com 18 medalhas, sendo 10 de ouro. Os Estados Unidos estão em segundo com 25 medalhas, logo depois vem a China com 21. O Brasil se encontra em 14º com 5 medalhas, um ouro, 2 pratas e 2 bronzes.
Realmente aí o momento com a Raíssa foi muito emocionante, assim como o do Ítalo, né? Eu acho que o Ítalo também teve toda uma atmosfera aí, essa situação do Medina, eu acho que trouxe muita mais emoção para os brasileiros, porque olha, na minha opinião, o que fizeram com o Medina foi inacreditável. Claramente ali tentaram tirar a medalha dele, né? Essa é uma opinião pessoal minha, não sou especialista, né? Não conheço sobre surf, mas pelo amor de Deus, passei a madrugada assistindo para ver o Gabriel Medina sendo ali garfado descaradamente, mas pelo menos o Ítalo trouxe muita emoção aí. Ítalo é nome de campeão olímpico, né? E olha, Hugo, essas Olimpíadas estão meio diferentes, né? Esses 4 dias nos proporcionaram aí muitas, muitas surpresas e muitas zebras, não é isso?
Sim, sem dúvida. Apesar de ainda não ter chegado às disputas pelas medalhas em diversos esportes, as Olimpíadas vêm trazendo momentos importantes e inesperados. Naomi Osaka, uma das favoritas ao ouro, perdeu nas oitavas de final e está eliminada das Olimpíadas, né? Ela que é tenista. A americana Simone Biles, um verdadeiro fenômeno da ginástica, acabou se machucando no salto agora de manhã e foi substituída na final por equipes. Os Estados Unidos ficaram com a prata na competição, mesmo sem ela. Ainda sobre lesões na ginástica, a brasileira Flávia Saravico também se lesionou no solo e deixou a disputa para brigar por medalha na trave. Por outro lado, Rebeca Andrade deu um show na classificatória da ginástica artística, né? Ela que se apresenta com a música Baile de Favela e várias decisões do solo e do salto. No vôlei masculino, o Brasil ganhou da Argentina por 3-7 a 2 em um jogo eletrizante, né? O Brasil estava perdendo por 2-0, mas conseguiu a virada. No feminino, as brasileiras superaram a República Dominicana agora de manhã também, como a Carol lembrou, também um jogo complicado e também por 3-2. Esses resultados no vôlei mostram o alto nível da competição e a força desse esporte no Brasil. No futebol feminino, a seleção liderada por Mata venceu a Zâmbia por 1-0, um time todo mexido, né? A Bia promoveu várias substituições e vai encarar o Canadá nas quartas de final. No basquete masculino, como você e todo lembrou, os Estados Unidos, sempre favoritos ao outro, perderam para a França por 83-76, né? Então é bom ficar de olho nessa sequência de derrotas dos Estados Unidos, né? Infelizmente ainda temos muita Olimpíada pela frente, muitos momentos memoráveis ainda vão acontecer. Então vamos torcer pelo Brasil e deixar o sono de lá, né? Depois a gente recupera esse sono aí. Volto com vocês, Ítalo e Carol.
É isso, espero que você volte aqui semana que vem para falar sobre muitos mais ouros do Brasil, né? O Brasil teve 7 ouros em 2016, vamos torcer que a gente consiga superar essa marca aí. Eu particularmente fiquei bastante decepcionado com a seleção feminina hoje, né? Jogou contra uma fraca Zâmbia, com uma jogadora a mais boa parte do tempo, e ganhou apenas de 1-0, né? A Holanda venceu por 10-2. Na primeira rodada. Então realmente é uma atuação bem decepcionante da seleção, mas também poupou algumas jogadoras, né? A Bia Zanerato não jogou, a própria Debinha também não, mas é bom para ligar em um alerta na seleção.
É, Ítalo, realmente essas Olimpíadas estão dando o que falar, mas vamos torcer pela nossa seleção em todos os esportes possíveis, porque é assim que a gente se mantém sempre unido. E agora um recadinho para os nossos ouvintes. Fiquem bem ligados até o final do programa, que vai ter receita bem gostosa e o nosso Momento Cultura tá de volta, então não desliguem. E agora, 11 horas e 39 minutos, hora de saber o que vai rolar essa semana aqui na Áudio Ativo.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
O nosso Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast quando e onde quiser.
E nesta terça tem mais uns 5 paradas.
Como você sabe, é o programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Amanhã, mais um Tie Break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
E quinta-feira é dia de mais programa ao vivo.
No Giro dos Esportes, às 11 horas da manhã, você fica ligado em tudo que é notícia no mundo esportivo.
Sexta-feira também tem Cineboteco.
Nossos repórteres falam sobre as maiores novidades do mundo da sétima arte.
E na sexta, confira também o Placar Feminino.
O programa que acompanha tudo sobre o futebol feminino no Brasil.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, também na sexta-feira tem programa com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
Para conferir esses e outros programas, você já sabe, é só ficar ligado aqui na Audioativo, no nosso site e lá no Instagram. Muita coisa bacana para você ouvir. E olha, Carol, são 11h40 aí da manhã, finalzinho da manhã, estamos chegando aí na tarde. Eu acredito que muita gente já deve estar com aquela barriguinha roncando, vai terminar de ouvir o giro, vai direto pro almoço. Então aí, para incentivar essa sua fome, o seu paladar, tá na hora de voltar com aquele quadro maravilhoso. É a hora da receita da Amanda.
Variedade. Fique ligado nas novidades da semana.
Bom dia, pessoal! Mais uma terça-feira e mais uma receita fácil e rápida para você fazer aí na sua casa. E a receita de hoje é um delicioso hambúrguer de grão de bico. Para você fazer essa receita, você vai precisar de 250 gramas de grão de bico cozido, meia cebola roxa em cubos pequenos, 4 dentes de alho amassado, 2 colheres de sopa de azeite, 5 tomates secos picados grosseiramente e salsinha picada a gosto. Para você temperar esse hambúrguer, você pode utilizar 1 colher de chá de cominho em pó, 1 colher de chá de coentro em pó, meia colher de chá de sal ou utilizar seus temperos favoritos. Para dar liga ao seu hambúrguer, utilize 2 quartos de xícara de farinha de trigo. E agora vamos para o módulo de preparo. O primeiro passo é colocar os ingredientes de base no processador e bater pulsando até obter uma mistura grosseira. Em seguida, adicione os temperos e a farinha. Bata tudo por 1 minuto até ganhar liga. Por fim, modele seus hambúrgueres com as mãos, deixando eles achatados e redondos, e pode fritar da maneira que você preferir. Essa receita rende 6 hambúrgueres, e se você não fritar tudo na hora, você pode congelar para comer mais tarde. Bom, por hoje é só, espero que vocês gostem da receita e até a próxima. Aqui é Amanda Moreira para a Gira de Notícias.
Nossa, realmente que gatilho, como diriam os jovens, não, Ítalo? Eu, como uma boa vegetariana, adoro um hambúrguer de grão de bico e fiquei aqui com a água na boca. Bom, e agora, 11 horas e 42 minutos, é hora da nossa editoria de cultura.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
A 78ª edição do Festival de Veneza, que ocorrerá do dia 1º a 11 de setembro de 2021, anunciou ontem a lista de títulos que será exibida no evento.
Dentre os 50 filmes anunciados, temos Duna, de Denis Villeneuve, The Power of the Dog, de Jane Campion e Spencer, de Pablo Larraín, estrelando Kristen Stewart no papel da Lady Di.
Gostei da pronúncia ali do Denis Villeneuve. Alguns destaques da competição incluem Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, The Lost Daughter, adaptação de uma dos grandes romances da escritora Helena Ferrante.
E a participação do Brasil com 7 Prisioneiros, né? Um filme da Netflix que conta com a participação de Christian Malheiros e Rodrigo Santoro.
Ficaram de fora da premiação títulos muito esperados, como House of Gucci, com Adam Driver e Lady Gaga, e Blonde, a cinebiografia de Marilyn Monroe, estrelada por Ana de Armas.
E agora, 11h44, chegou o momento esperado, está de volta o nosso Momento Cultura.
Fazendo arte na sua rádio.
E quem trouxe o Momento Cultura de hoje foi a Ana Paula, que é um rostinho bem familiar aqui na bancada virtual do Giro. Bom dia, Ana!
Bom dia, pessoal do estúdio. Bom dia, ouvinte da Audioativo que está acompanhando a gente. Bom, como ontem foi o dia dos avós, eu pensei em fazer um Momento Cultura bem especial dessa data comemorativa. Então, eu trouxe aqui um livro, O Livro dos Ressignificados, é o nome, do João Doederlen. E o arroba dele no Instagram, para quem quiser acompanhar, é @akpoeta. Bom, esse livro, como o nome já diz, né, O Livro dos Ressignificados, ele traz diversos termos, diversas palavras, e ele mesmo atribui significados a elas. Então, eu selecionei algumas palavras, alguns ressignificados que o João escreveu aqui para poder homenagear aí os nossos queridos avós, avós do nosso ouvinte, da nossa equipe aí e todo mundo. Então, vamos lá. Saudade, aquilo que eu deixei em São Paulo, aquilo que meu coração jura ter largado por lá e sente um aperto só de pensar. Um sorriso que eu não dou faz semanas, um abraço que eu não dou faz anos. É aquela vontade danada de entregar um beijo atrasado, um show na chuva, a galeria de fotos do meu celular. E agora outro ressignificado, inspiração. É uma nuvem dourada carregada de boas ideias. É chuva de vontades que chega do nada e faz a gente querer sair do automático e criar. É o que faz grandes ideias navegarem os sete mares. É aquilo que tira do papel uma música nova e transforma uma pilha de rascunhos num best-seller. Cuidado para não se tornar dependente demais. Ela nem sempre acontece e a gente precisa aprender a viver sem ela. É respirar sonhos em meio à poluição de desânimos diários. Falei de saudade, inspiração e agora eu vou para o último termo que eu separei aqui, gratidão. É o que sinto quando perco meu ônibus e recebo uma carona de última hora. É um agradecimento sincero. É o sentimento que nos torna menos egoístas. É o que sinto quando estou doente sem poder sair de casa e minha melhor amiga muda seus planos e vem assistir Netflix comigo. É o que aquele seu amigo artista sente quando você vai ao show dele. Por menor que seja, é uma flor roxa. Tá aí o Momento Cultura de hoje, saúde, inspiração e gratidão, essas três palavras aí que eu selecionei e que resumem muito bem essa relação de avó e neto. Tenho certeza aí que o nosso ouvinte vai se identificar. Deixo aqui minha homenagem para o Dia dos Avós, para os nossos ouvintes aí que estão nos ouvindo, nos acompanhando, e encerro minha participação por aqui. Tchau, tchau, gente. Ana Paula Jaume para a Audioativo.
Muito obrigado, Ana. Realmente uma homenagem muito bonita para o Dia dos Avós. Eu adorei esses ressignificados, porque realmente a gente tem muito que aprender com os nossos mais velhos, não é mesmo, Ítalo?
É isso, a avó é tudo de bom, né, cara? Realmente aí é uma super mãe, né, chegar... Assim, são pessoas que marcam a nossa infância, chegar na casa da avó, comer aqueles doces, aqueles bolos, realmente, a avó é marcante e deixa saudade, né? Então, aproveitem seus avós enquanto é tempo. Bom, 11h47, o momento menos esperado do Giro chegou, que é o final, né? O Giro de Notícias fica por aqui.
Acesse o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir os nossos podcasts.
Notícia, esporte, entretenimento e muito mais.
Segue a gente também no Instagram, @audioativo.eco.
Deixo aqui o nosso agradecimento a todos os repórteres envolvidos na edição de hoje.
E claro, a você ouvinte que nos acompanhou até aqui.
Muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Um abraço e que venham muitas medalhas para o Brasil em Tóquio.
Tá aí. Chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Áudio Ativo.
Valeu!
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.